eleitoral. A pesquisa também avaliou a aprovação do governo federal da gestão do presidente Lula. Pela primeira vez em cerca de um ano, a aprovação da gestão do presidente Lula ficou numericamente acima da desaprovação. Segundo o levantamento, 48% dos brasileiros aprovam o governo federal, enquanto 47% desaprovam. Outros 5% não souberam ou preferiram não responder. Horas 34 minutos, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem até hoje para prestar esclarecimentos ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal sobre a divulgação de uma carta manuscrita lida pelo senador Flávio Bolsonaro durante uma transmissão nas redes sociais. Moraes quer saber se o ex-presidente tinha conhecimento prévio e autorizou a divulgação do texto. O objetivo é verificar se houve descumprimento da medida cautelar que proíbe Bolsonaro de utilizar redes sociais direto ou indiretamente. Caso o ministro conclua que a determinação judicial foi desrespeitada, poderá revogar a prisão domiciliar concedida ao ex-presidente por motivo de saúde. Nessa hipótese, Bolsonaro voltaria a cumprir a pena de 27 anos de prisão em regime fechado. A apuração teve início após Flávio Bolsonaro ler em uma transmissão ao vivo uma carta na qual o ex-presidente Bolsonaro manifesta apoio à sua pré-candidatura à presidência da República. Em uma nova live realizada aí na última segunda-feira, o Flávio Bolsonaro afirmou que o pai não pediu nem autorizou a divulgação da carta. Até hoje, então, a defesa do ex-presidente Bolsonaro tem para apresentar uma justificativa ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A gente traz destaque eleitoral agora, estamos aí meses antes das eleições gerais de 2026. No próximo dia 4 de outubro, o país decide quem serão os seus novos representantes a nível do Executivo Nacional e Estadual e a nível também do Legislativo Nacional e Estadual. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ele lançou uma atualização do aplicativo e-Título, que reúne diversos serviços da Justiça Eleitoral e pode ser utilizado como documento oficial de identificação no dia da votação. Entre as novidades está a possibilidade de justificar a ausência no dia da eleição por meio de geolocalização. Já quem fizer a justificativa após o pleito, poderá anexar os documentos comprobatórios diretamente pelo aplicativo. Outra novidade é a integração com a plataforma PagTesouro, que agora permite o pagamento de multas eleitorais via Pix ou cartão de crédito, com regularização imediata da situação do eleitor. A atualização também permite acompanhar em tempo real o andamento das solicitações enviadas à Justiça Eleitoral e emitir uma certidão de filiação partidária para usuários que possuem biometria cadastrada. O aplicativo e-Título está disponível, lembrando, gratuitamente para celulares com sistema Android, com sistema iOS. E neste ano, a gente recorda mais uma vez, o primeiro turno das eleições será realizado no dia 4 de outubro, quando brasileiros e brasileiras vão escolher o novo presidente da República ou a nova presidente da República, os novos governadores de estado, senadores, deputados e deputadas federais, estaduais e distritais. Caso seja necessário, o segundo turno das eleições está marcado para o dia 25 de outubro. 12 horas 37 minutos na sua capital baiana, Salvador. Destaque agora para o trabalhador, para a trabalhadora aí que tem aí direito a bônus salarial. Os trabalhadores aí da iniciativa privada e os servidores públicos nascidos nos meses de setembro e outubro começam a receber hoje mais um lote do abono salarial referente ao ano base de 2024. Nesta etapa, o governo vai pagar 5,4 bilhões de reais a cerca de 4 milhões e 340 mil trabalhadores e trabalhadoras. O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com o número de meses trabalhados com a carteira assinada durante o ano de 2024. Do total de beneficiários e beneficiárias, cerca de 3 milhões 840 mil são trabalhadores da iniciativa privada que recebem um PIS pela Caixa Econômica Federal. Outros 499 mil servidores públicos recebem um PASEP por meio do Banco do Brasil. Lembrando que tem direito ao abono quem está inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos, quem trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024 e recebeu remuneração média mensal de até R$ 2.766. também quem teve aí o dado recorrentemente aí informado pelo empregador. A consulta pode ser feita do abono pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, pelo portal gov.br, pelo telefone 158 do Ministério do Trabalho, além dos aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais da Caixa. Expectativa é ao longo de todo o ano de pagamento para 22 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do abono até o final do ano de 2026. São 12 horas, gente, 12h38, antes da gente chamar o Giro Internacional, eu trago esse destaque importantíssimo aqui no 12 em Pauta. Termina hoje o prazo para que o governo dos Estados Unidos anuncie a sua decisão sobre a investigação comercial que pode resultar na aplicação de tarifas de até 37,5% sobre produtos brasileiros. A análise ela é conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos com base na chamada seção 301 da Lei de Comércio, utilizada para investigar práticas consideradas prejudiciais às empresas americanas. A proposta prevê uma tarifa de 25% sobre o produto brasileiro, além de uma sobretaxa de 12,5% relacionada a questões envolvendo o combate ao trabalho forçado. Durante a investigação, representantes da indústria, do agronegócio e de outros setores brasileiros participaram de audiência pública nos Estados Unidos para defender que as tarifas podem prejudicar tanto os exportadores brasileiros quanto empresas e consumidores dos Estados Unidos. Segundo o Palácio do Planalto, as negociações aí com o governo dos Estados Unidos foram mantidas até o último momento e caso as tarifas sejam confirmadas, o governo do Brasil informou que poderá adotar medidas de reciprocidade prevista na legislação do país. São 12h40, vamos conferir o que é destaque internacional nesta quarta-feira no programa 12 em Pauta.
Plantão Internacional. Giro Internacional. Ana Carolina Pelis.
Você ouve a RFI, estes são os destaques desta quarta-feira, 15 de julho. Teerã afirmou nesta quarta-feira que o Estreito de Hormuz permanecerá fechado até o fim da agressão dos Estados Unidos, após Washington lançar uma nova série de ataques contra o Irã e bloquear novamente os portos iranianos na noite passada. O Irã retalhou na quarta-feira, atingindo instalações americanas em vários países do Golfo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também ameaçou na terça-feira atacar infraestruturas iranianas estratégicas na próxima semana, caso nenhum acordo seja alcançado com Teerã até lá. A Guarda Revolucionária Iraniana informou que, além do Estreito de Hormuz, poderia fechar também outras rotas de exportação de petróleo e gás que atendem aos interesses dos Estados Unidos e de seus aliados. Um soldado israelense foi condenado a 5 anos de prisão por enviar vídeos de interceptações de mísseis a um agente iraniano, anunciou o Exército de Israel nesta quarta-feira. As imagens foram transmitidas durante o conflito de 12 dias entre Israel e o Irã em junho de 2025. O militar recebeu pagamento em troca, especificou o comunicado do Exército israelense. As informações transmitidas não haviam sido obtidas no exercício de suas funções oficiais, segundo o tribunal. Na França, após uma batalha de 48 horas, os cerca de 800 bombeiros mobilizados conseguiram conter os dois incêndios que atingiram pouco mais de 2.000 hectares da floresta de Fontainebleau, na região parisiense. Mas, segundo as autoridades, os bombeiros devem permanecer no local por dias ou até mesmo semanas para evitar que o fogo se reacenda. 4 pessoas permanecem sob custódia policial por suspeita de provocar os incêndios, incluindo um bombeiro voluntário. O parlamento francês vota pela quarta e última vez o projeto de lei sobre o direito à assistência para morrer, uma importante reforma social do segundo mandato de Emmanuel Macron. A legislação visa autorizar pela primeira vez na França o suicídio assistido e potencialmente a eutanásia mediante uma série de condições. Assim, a França se juntará ao grupo relativamente restrito de nações que concederam esse direito, que inclui desde a Bélgica e os Países Baixos até a Suíça e o Canadá e o Paraguai e o Uruguai. Um ataque russo matou 6 pessoas em Odessa, no sul da Ucrânia, anunciou a administração militar local na manhã desta quarta-feira. Outras 3 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Ana Carolina Pelis.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
12 horas 43 minutos. Obrigado à agência Rádio Web pelo giro internacional desta quarta-feira. E agora a gente vai para o nosso quadro de toda a quarta aqui no 12 em Pauta, de olho na conjuntura com a turma do CEAS, refletindo sobre o tema da campanha da fraternidade, moradia e fraternidade. Vamos acompanhar mais um de olho na conjuntura no 12 em Pauta.
De olho na conjuntura, a realidade brasileira pelo olhar do Centro de Estudos e Ação Social da Companhia de Jesus.
Quando a gente fala em direito à moradia, muita gente pensa que esse é um debate limitado ao teto, a ter uma casa para morar. Mas você sabia que o direito à moradia quer dizer muito mais do que isso? Nessa terceira parte do especial sobre a campanha da Fraternidade 2026, o De Olho na Conjuntura conversou com Regina Dantas, a tia Regi, da Coordenação das Comunidades Eclesiais de Base da Arquidiocese de Vitória da Conquista, e com Juan Gonçalves, da equipe urbana do Centro de Estudos e Ação Social. Se o direito à moradia é um direito fundamental do povo brasileiro, por que ele não é atendido? E como superar essa desigualdade?
A moradia, como afirma o texto base, é a porta de entrada de todos os outros direitos. É preciso conhecer a realidade das moradias nos bairros, na zona rural. Precisamos enfrentar criticamente a especulação imobiliária que vem tirando toda a proteção das cidades, causando enchentes, tragédias, alagamentos, e que não está resolvendo a situação do déficit de moradia para quem realmente precisa. Ainda temos 6 milhões de famílias que necessitam de uma moradia. 26 milhões que moram em situações inadequadas, em áreas de risco, sem nenhuma infraestrutura. E mais de 300 mil pessoas vivendo na rua, e esse número vem crescendo a cada ano.
Embora o Estado brasileiro tenha avançado em algumas políticas públicas de moradia, como Minha Casa Minha Vida, as organizações populares vêm denunciando que enquanto essas políticas não pautarem a estrutura do problema, elas sempre serão insuficientes para resolver o déficit habitacional no Brasil. Os cadernos do CEAS têm um dossiê dedicado a esse tema, trazendo estudos e relatos de lideranças populares, analisando a implementação dessas políticas públicas e os desafios dos movimentos populares para superar essa contradição histórica.
O Estado não consegue combater a desigualdade do acesso à moradia porque existe um lobby muito forte dos interesses da especulação imobiliária, dos interesses do setor turístico, que vem o espaço da cidade como um mero espaço de lucro e de exploração do povo trabalhador, do povo negro das grandes cidades. Nesse aspecto, o direito à moradia é visto mais como um gasto e não como um investimento para a elevação do nosso nível social de qualidade de vida da população.
Mas, unindo teoria e prática, reflexão e ação, quais são as principais reivindicações das organizações populares para essa questão da moradia?
As organizações populares propõem, para superar isso, uma profunda reforma urbana que provoque uma modificação do modelo de cidade que está posta. Não a cidade voltada por grande aspecto turístico e imobiliário, mas uma cidade voltada para aquela população que mais necessita. Para isso é necessário fazer uma reforma urbana que tribute os mais ricos e desonere os mais pobres, para que a gente tenha a maior capacidade de investimento estatal, investimento público, no transporte público de qualidade, em que a lógica do transporte seja colocada através do transporte coletivo e não individual, e invista num grande mutirão, num grande investimento massivo de moradias populares construídas e pensadas pelo povo trabalhador, pelo povo pobre, pelo povo negro das grandes cidades.
Podcast Mineração em Debate, uma produção do coletivo de comunicação do Man Bahia, debatendo os problemas das comunidades afetadas pela mineração.
A gente encerra essa série sobre o direito à moradia com um convite para conhecer a campanha da Fraternidade e o trabalho das organizações populares que atuam nesse tema. Para ver o dossiê Formas Periféricas de Morar, dos cadernos do SEAS que nós citamos nesse programa, acesse nosso site www.seas.com.br e até o próximo programa.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
12 horas 49 minutos. Gratidão à turma do SEAS por mais um De Olho na Conjuntura ao vivo no 12 em Pauta. Gente, vamos trazer um destaque de cultura muito importante. A Orquestra Sinfônica da Bahia Osba apresenta neste sábado, às 8 da noite, o espetáculo Concerto Afro na sala principal do Teatro Castro Alves, aqui em Salvador. Sobre a regência do maestro Carlos Prazeres, o concerto terá participações especiais de Carlinhos Brau, Lued de Luna, Maju, do Bloco Afro e Lea Yei, do Balé do Teatro Castro Alves. A apresentação também contará com o cantor Bully Bully, o Bando de Teatro do Olodum e o ator Sullivan Bispo, que será o mestre de cerimônias. O espetáculo celebra a força da cultura afro-baiana, reunindo música sinfônica, dança, teatro e ritmos afro-brasileiros em uma homenagem à contribuição da população negra para a identidade cultural da Bahia. Os ingressos custam R$ 50,00 a inteira, R$ 25,00 a meia e podem ser adquiridos na plataforma de vendas e na bilheteria da Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O Concerto Afro faz parte do projeto Osba de Volta ao TCA, que marca a reabertura gradual da sala principal do Teatro Castro Alves. A apresentação também será transmitida ao vivo pela TVE e pelo canal da Osba no YouTube. Parabéns à Orquestra Sinfônica por essa iniciativa de ocupar novamente aí a sala do Teatro Castro Alves. Todo mundo muito convidado e convidada a participar dessa atividade cultural no próximo sábado. 12 horas e 50 minutos, ele já está conosco, Matheus Santos, muito boa tarde. Seja bem-vindo, Matheus, a mais um Giro Esportivo no 12 em Pauta. Parece que um milagre aconteceu, não foi, Matheus Santos? E a França foi eliminada da Copa do Mundo. Boa tarde.
Né, algumas partes das outras pessoas, mas a situação francesa hoje não acordou legal, né? A França foi eliminada diante da Espanha e agora vai ficar de camarote esperando quem vai ser sua finalista, né? Lembrando que antes teremos um França e alguém que vai perder, possivelmente ser eliminado, né, entre aspas, para decidir o terceiro lugar hoje, né? E ontem realmente tivemos uma surpresa e esse torneio não tá de brincadeira para ninguém, né? Se você vacilar, você pode acabar esperando mais 4 anos aí para tentar representar seu país novamente, para quem sabe buscar um título inédito, né? Complicada a situação. E hoje vamos ver quem vai enfrentar a equipe da Espanha nessa grande final e quem vai enfrentar a França para decidir a terceira posição desse torneio internacional, né? Realmente não esperávamos, né? 2-0, gol de Pedro Porro e o Arrasalvo de pênalti. A França ontem fez um jogo totalmente anulável, né? A Espanha conseguiu anular todas as questões de setores que a França conseguia tentar, né? Realmente foi uma situação que a gente vê que não tem bobo nenhum nesse torneio, né? E agora vamos ver, né? Hoje teremos Inglaterra e Argentina no mesmo horário, a partir das 16 horas. A Inglaterra tentando mais uma vez chegando na final. A Argentina buscando o seu tetracampeonato, né? A Argentina é tricampeã, tá querendo buscar o seu tetracampeonato. E agora vamos ver, né? Quem vai para essa grande final. E a Inglaterra buscando o seu bicampeonato. A Inglaterra que só tem o título em 66, né? Bastante polêmico, inclusive. A Argentina também tem seus títulos polêmicos, né? Quem dirá? Mas ninguém quer saber disso, só quer saber de quem vai enfrentar a França na final e quem vai a Espanha na final e quem vai enfrentar a França na decisão de terceiro colocado. Lembrando que amanhã teremos a volta do Brasileirão. Sim, teremos a volta do Brasileirão amanhã, sexta, tá? A dupla Bavi vai estar envolvida nessa volta do Campeonato Brasileiro, assim, em questão de outros jogos também. Lembrando que amanhã teremos Vitória e Vasco com a nossa transmissão aqui na Rede Excelsior, direto do Barradão. Vitória e Vasco. E sexta-feira, Bahia e Chapecoense, o jogo atrasado da quarta rodada. Como eu já tinha anunciado, né, o Bahia estava na Libertadores, então esse processo estava um pouco parado, né? E agora o Bahia reconheceu sua data, né, enfrenta a equipe da Chapecoense. Uma semana recheada de futebol, né? A gente vamos ter aí esse torneio de ontem, hoje, Vitória e Vasco amanhã, né, na quinta-feira, Bahia e Chapecoense sexta, sábado a decisão do terceiro lugar do torneio, e domingo a grande final do torneio internacional. Quem vai ser o campeão? Quem vai passar 4 anos aí com aquela famosa patch, né, na camisa de campeão mundial, né? A gente, infelizmente, não vai estar nessa, mas o torneio segue vivo ainda com mais 3 jogos, né? Com mais 3 jogos aí para acabar esse grande torneio. O Vitória ainda segue se preparando, né? O Vitória que treinou, seu último treino vai acontecer hoje. E vamos saber o resto aí, João. Vamos saber o resto ainda do Bahia, João. O Bahia segue treinando amanhã. A gente deve saber o time, assim como hoje do Vitória.
Obrigado, Matheus Santos. De fato, não dá para contar com a sorte, né? Porque, de fato, a sorte pode surpreender. A França, que era a favoritíssima à final da Copa do Mundo, foi eliminada pela Espanha. O meu palpite é que o jogo de domingo será Argentina e Espanha, viu, Matheus?
Tá bom.
Bom, obrigado, Matheus. Irmão, obrigado pelo Giro Esportivo. A gente volta amanhã com mais informação de esporte ao vivo do 12 em Pauta. Bom, gente, são 12h55. Ainda dá tempo de dica de emprego em Salvador, região metropolitana, nesta quarta-feira. Um pouco de prestação de serviço, dica de emprego para você, antes de finalizar o programa 12 em Pauta.
Dicas de emprego.
Capital Baiana, Salvador, reunindo nesta quarta-feira, 15 de julho, 3 vagas para operação de telemarketing ativo, que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.621, mais benefícios. Ainda em Salvador, uma vaga para atendente de padaria, que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.814,16, mais benefícios. Região Metropolitana de Salvador, oportunidade de emprego em Camaçari, 2 vagas para motorista, que requer ensino médio completo, experiência mínima de 3 meses na função. E também em Camaçari, 5 vagas para agente de limpeza, que requer ensino fundamental completo e experiência de 6 meses na função. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho físico ou digital, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade e sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas. Nosso projeto, nosso programa está chegando no fim, né? Que também é um projeto maravilhoso da nossa Rede Excelsior, de levar informação e prestação de serviço meio-dia de segunda a sexta aqui na 106.7, na 106.1. Obrigado, Jeová Souza, pelo comando da nave hoje aqui da Rádio Excelsior. A Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal. Agora vocês ficam com o Reis Moura, chegando na tarde da Excelsior com o programa Entre Amigos. E ela, Patrícia Tosta, comandando Fora da Caixa na Rádio Cardeal. Vamos finalizar hoje escutando Zeca Veloso cantando Salvador. Excelente resto de continuidade de quarta-feira para todos e todas.
Olho pro sol, teimoso como um rei. Há quem eu sou, era e quem serei. Logo me dá fome e sede na estrada da terra de lá, ferro da minha espada. Flecha veloz, obra da minha mão. A minha voz vibra no meu cordão. Fonte de luz, minha canção na guerra. Tanto me diz coisas da minha terra. Mais um dia em que eu não fui
amor. No galope empunhava meu pendão. Eu sou guerreiro tão forte e destemido. Não cai mais de partido. Meu broquel com meu brasão. Nesse golpe meu peito foi ferido, amor. Minha lança deitei na minha dor. Mas só vejo o arco ainda para estendido. Mudo como meu gemido sobre o céu do Salvador. Destro, hábil e são. Toque de fé, tambor do coração. Bloco de chão, berço que assaz me abraça. Aço e latão tecem minha coraça. Longe senti falta do sal do mar. Como peri, volto pra te buscar. Me deitar nas calmas mornas águas. Logo deixar nas vagas as minhas mágoas.
Mas um dia que eu não fui vencido, amor. No galope empunhava meu pendão. Eu sou guerreiro tão forte e destemido. Não caí mais de partido. Meu broquel com meu brasão. Nesse golpe meu peito foi ferido, amor. Minha lança deitei na minha dor. Mas só vejo o arco ainda para estendido. Mudo como meu gemido sobre o céu do Salvador. Mas um dia que eu não fui vencido, amor. No galope empunhava meu pendão. Eu sou guerreiro. Forte e destemido, não cai mais de partido. Meu broquel com meu brasão. Nesse golpe meu peito foi ferido, amor. Minha lança deitei na minha dor. Mas só veja o arco ainda para estendido. Mudo como meu gemido sob o céu do Salvador.
Cardeal FM, conectada em você.
Festival Emoções 2026, um espetáculo de dança
você
e solidariedade.
Na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$60. À venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, De volta aos anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Isso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos, e muitas vezes o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo.
Costa.
Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a você que está aqui ligado na nossa programação, você pensador e pensadora fora da caixa, você que pensa diferente, você que empreende, você que traz para o mundo uma solução de produto, serviço, seu negócio, você sabe empreender. É aquele empreendedor que começou a sua jornada empreendedora por uma necessidade. Gente, quantos empreendedores e empreendedoras nós temos assim, né? Na nossa cidade, no nosso estado, fazedores e fazedoras que fazem a diferença, pessoas que por conta de uma necessidade de melhorar a renda, de ter a concretização de um sonho, desejavam fazer alguma coisa e aí viu que aquele dinheiro, né, aquela renda da CLT já não dava para realizar todas as suas vontades. E começa a empreender. Geralmente, quem começa a empreender fica de olho nas suas habilidades, naquilo que sabe fazer de diferente. E aí transforma dom, talento, habilidade em fonte de renda. Esse foi o seu caminho? Foi essa a sua trajetória? Conta pra gente aqui do Fora da Caixa. Nós estamos ao vivo pela sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Temos também aqueles empreendedores e empreendedoras que empreendem, sabe como, gente? Por oportunidade. Ficam de olho no mercado e o mercado ele é muito dinâmico. E é preciso estar atento, atenta, com as antenas ligadas no que o mercado está oferecendo. Claro, mudou o clima, está chovendo? Obviamente, quem está vendendo ali, quem é das vendas, vai vender, obviamente, produtos que é chuva, capa de chuva, sombrinha, virou a estação, já tem que estar ligado para oferecer outra coisa. Está na Copa? Vai nesse embalo. Está na festa junina? Está na festa de fim de ano? Qual é a onda para pegar e para surfar na onda que o momento está trazendo para você? Lógico que o bom empreendedor e a boa empreendedora fica também de olho na sazonalidade, ou seja, naquele momento das mudanças também do calendário. É dia da mãe, é o dia dos pais, dia dos avós, está chegando, né? Tem o dia dos namorados também. Então, o mercado vai se aquecer de acordo com essas datas. E aí o bom empreendedor e a boa empreendedora, independente do seu nicho, independente do ramo que você esteja, seu ramo é o quê? Gastronomia? Artesanato? O seu ramo é vestuário? É tecnologia? O que você oferece para o mundo? Seja qual for o seu ramo, se você for aquele empreendedor e empreendedora criativo, fora da caixa, como a gente costuma dizer por aqui, você obviamente vai encontrar uma oportunidade para desenvolver o seu negócio. Então, o programa Fora da Caixa fala para você que é empreendedor e empreendedora por necessidade, que começou a fazer, vender alguma coisa sem nenhum planejamento, não fez plano de negócios, precificação e não sabe nem o que é, não criou a sua estratégia de venda e também de comunicação, está só fazendo, às vezes até, gente, olha, trocando dinheiro, sabe? Não fez conta direito, não botou na ponta do lápis todos os seus gastos e aí até fatura, até vende, mas lucro que é bom não está tendo. É só trocar 6 por meia dúzia. Você é desse empreendedor que nem sabe o que entra, o que sai, qual é o seu custo final do seu produto e que na hora de dar o preço do seu serviço, sua mentoria, sua palestra, sua massagem, seja lá o que você faz, você tem dificuldade de dar o preço. Nossa, é tão difícil, né? Quando não é um produto físico, quando é a nossa mão de obra, é tão difícil. Isso tem muito a ver também, a gente sempre conversa por aqui, com a questão da autoestima, da sua autovalorização, do quanto você atribui valor em quem você é e naquilo que você faz. Então, essas são questões que são pertinentes aqui no Fora da Caixa e que sempre nós estamos trazendo para a conversa com os especialistas que vêm hoje por aqui. Hoje, já vou anunciando aqui para vocês que estão ao vivo. No segundo bloco, nesse primeiro bloco, nós teremos algumas matérias bem bacanas da Agência Rádio Web. Nosso programa hoje está atípico, um dia diferenciado também. e teremos um momento de reprise. Talvez você vai estar ouvindo lá, Edna, falar ainda nas festas lá do primeiro semestre, do mês de junho, quando essa entrevista foi ao ar, ao vivo. Mas eu acho muito pertinente esse conteúdo, porque a Edna Rodrigues, que é uma especialista em finanças, ela vai falar sobre balanço, balanços e balancetes. E se a sua empresa passou todo o primeiro semestre e não fez um balanço financeiro, o que você vendeu, o que você não vendeu, o que entrou, o que deixou de entrar, então você agora, ouvindo a Edna, vai ter a oportunidade de pensar: ih, gente, onde é que estão minhas notas fiscais? Jesus do céu, na hora que o contador ou a contadora pedir lá no final do ano, em dezembro, olha que eu estou aqui já antecipando para você com bastante antecedência que você vai precisar dessa hora de organizar o balanço fiscal, o balanço anual da sua empresa. Se você não é só um CPF, uma pessoa física, mas é também um CNPJ, uma pessoa jurídica, você vai precisar fazer o seu balanço anual. Não tem jeito. E aí já começa da agora, aí guardando aquela papelada, os papéis, as notas. A Edna vai explicar para a gente, porque tem prazo, gente. Tem prazo. Acredito que até abril, tá? Você vai poder fazer o seu balanço anual do ano anterior. Depois disso, aí perde o prazo, tá? Então, balanços e balancetes será o nosso assunto curtinho aqui. Vamos reproduzir um momento dessa fala da Edna Rodrigues, especialista nesse assunto, que ela trouxe lá no mês de junho, quando nós falamos sobre o fechamento do ciclo do primeiro semestre. Então, você que vai estar ouvindo a reprise, talvez estranhe em algum momento a Edna falar sobre isso. Mas fique atento ao conteúdo que ela vai trazer sobre como fazer o seu balancete e por que ele é importante. Tá certo? Então, estamos juntos. Esse é o programa Fora da Caixa. Eu falei do empreendedor que empreende por necessidade. Aquele que está com a corda no pescoço precisa aumentar a renda. Então, olha para os seus dons e habilidades e diz: ah, eu vou fazer algo para ganhar um din-din a mais, para entrar dinheiro no caixa. Tem aqueles empreendedores que são da oportunidade. Atento, antenado. Surgiu uma possibilidade? As pessoas hoje estão querendo mais o quê? Elas estão querendo conforto, elas estão querendo ficar mais em casa. O mundo dos pets está crescendo muito, as pessoas estão interessadas em ter bichinho de estimação. Então, vai surfando na onda da oportunidade. A população está envelhecendo, é uma população que está com mais idade. Então, vamos lá, oferecer produtos e serviços para a terceira idade. Então, isso é que é pensar fora da caixa e empreender por oportunidade, aquilo que o mercado está trazendo como tendência. E tem também os empreendedores por propósito. Sabe assim, aquela pessoa que herdou da família, a família toda fazia tal coisa, já está no ramo há muito tempo. E aí, na verdade, esse empreendedor de continuação, né, pelo histórico familiar, e ele mantém o mesmo produto ou serviço, está valendo também. O do propósito é aquele que quer trazer uma missão para o mundo. Então, tem gente que é assim: nossa, olha, eu estou na CLT, mas quando eu me aposentar, eu vou abrir uma ONG para cuidar de crianças com câncer, para cuidar de pessoas idosas. Eu vou criar um projeto social para levar o esporte para a periferia. Está valendo também, é aquele empreendedor social que empreende por propósito. Então, seja qual for a motivação, o seu porquê, porque quem tem um porquê aguenta qualquer como. Anota essa frase aí, para que você possa meditar e refletir sobre ela. Porque quem tem um porquê, um motivo, uma motivação, quem sabe o porquê está empreendendo, o porquê abrir um negócio, um serviço, passa por dificuldades, mas supera, porque o propósito está acima de tudo. O seu porquê, a sua motivação, o que faz você levantar todos os dias e ficar lá no chão de fábrica ou por trás do balcão, seja qual for o seu empreendimento, é a motivação, o para quê, o algo a mais, o seu propósito. Então, empreendedor de propósito, de oportunidade ou empreendedor também de oportunidade e de necessidade, sejam todos e todas bem-vindos. Esse é o Fora da Caixa. E nós queremos conhecer a sua história, quem você é, como você começou o seu empreendimento, suas conquistas e também as suas dificuldades. Beleza? Daqui a pouco eu tenho um papo com Edna Rodrigues, que vai nos falar sobre balancetes agora nessa segunda etapa do ano. Como você pode ficar em dia, tá? Com as suas questões fiscais. Vamos lá, trazendo matéria da agência Rádio Web, Virgínia Alves. Por quê? Olha só, gente, que pergunta. E eu já fico, vou ficar também aqui ligadinha para saber a resposta. Pergunta do milhão essa aqui. E sabe qual é? É o seguinte. Por que que alguns projetos dão certo, vingam, dão certo e outros não? Será que a Virgínia tem a resposta para a gente? É o que nós vamos ouvir agora na agência Rádio Web.
Por que algumas regiões conseguem criar novas oportunidades de negócios enquanto outras enfrentam dificuldades para crescer? Especialistas afirmam que a diferença nem sempre está apenas no potencial econômico, mas na capacidade de empresários, lideranças, instituições trabalharem juntos em torno de objetivos comuns. Hoje, o Sebrae atua em mais de 120 territórios empreendedores distribuídos pelo país, reunindo mais de 1.300 municípios e cerca de 5.000 lideranças em estratégias de desenvolvimento regional. A coordenadora do Núcleo de Territórios e Lideranças da Unidade de Desenvolvimento Territorial do Sebrae Nacional, Janaína Pérez, explica que esse trabalho é um processo contínuo.
Eu costumo dizer que o desenvolvimento territorial não é um lugar onde a gente chega, e muito menos um lugar onde a gente chega e descansa. Porque o desenvolvimento territorial, ele é um processo mesmo, né? Para ficar talvez menos abstrato, a gente pode dizer que desenvolvimento territorial é o caminho que um território constrói coletivamente.
Segundo a coordenadora, cada território possui uma realidade própria e, por isso, o desenvolvimento precisa respeitar as características e o ritmo de cada região. Janaína Pérez afirma que o desafio agora é fortalecer as iniciativas já existentes para que os projetos continuem gerando resultados ao longo do tempo.
O potencial de crescimento é enorme, mas ele não é só numérico. Hoje, mais do que expandir e criar territórios, eu acredito que o grande desafio seja garantir a perenidade das governanças territoriais que já foram estruturadas e fazer com que essas agendas que já existem saiam do papel. O foco agora é fortalecer o que já existe.
As iniciativas de desenvolvimento territorial apoiadas pelo Sebrae reúnem empreendedores, lideranças e instituições para construir solução de longo prazo voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e ao desenvolvimento das regiões. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Olha aí, gente, oportunidade tem para todo mundo, mas vai depender de vários fatores para que esses negócios possam crescer e se desenvolver. Tem as questões regionais, tem as questões culturais, óbvio também que a questão financeira, isso conta muito, o planejamento financeiro, a equipe, né, sentimento de pertença, todo mundo vestindo a camisa e fazendo o negócio prosperar. Porque se não tiver de olho em todos esses fatores, o que que acontece? A gente tem aí uma estimativa sombria dentro do ramo do empreendedorismo nacional. Muitas empresas morrem antes mesmo de completarem 2 anos de vida, que é o tempo para a sua maturação. Até o tempo dessa marca, né, se fixar no mercado, ganhar amplitude, conhecimento, mas muitas não chegam, gente. Algumas duram meses. Abriu o negócio, daqui a pouco já viu que não está rendendo, fechou. Agora, como é que você sai desse ciclo? Você, empreendedor e empreendedora que está pensando ainda em montar o seu negócio, que tem interesse em sair da CLT e ser um empregador, um empreendedor. Mas, obviamente, por todas as questões instáveis que o país passa, atravessa, é preciso ter cautela. E aí, o que tem uma coisa? O estudo de caso, ou também se preparar para esse momento, pode ser algo também especial, né? Por que se preparar? As universidades podem ser um bom lugar para as incubadoras de novos projetos. As universidades podem ser o berço de negócios do futuro. quantos empreendimentos, projetos bem bacana mesmo, né? Eles deram certo, que dão certo e que cresceram, prosperaram, saíram ali do eixo local e cresceram. Até projetos que foram para fora do país, até da região e do país, eles iniciaram, sabe onde? Nos berçários acadêmicos, nas incubadoras universitárias. E é preciso fomentar que as universidades não sejam só o campo universitário de estudo, mas seja também o campo de um laboratório para o empreendedorismo, seja um campo também de oportunidade para que novos negócios possam surgir. A Virgínia Alves é que traz para a gente também mais esse destaque. Universidade pode ser, sim, o berço dos negócios do futuro.
Nem toda boa ideia nasce dentro de uma empresa. Muitas surgem nas universidades, mas acabam ficando apenas no papel. Para o professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Wagner França, esse ainda é um dos principais desafios da formação universitária. Segundo ele, iniciativas voltadas ao empreendedorismo ajudam os alunos a descobrir esse potencial e a desenvolver projetos que podem sair do papel.
Eu tive a impressão, no processo todo, que os alunos nem sabiam que tinham essas ideias e muito menos sabiam que existia um processo para tirá-las do papel. A iniciativa do Supernova de formação, o que eu achei o mais interessante, foi o fato do Supernova não ser somente uma competição de ideias, e sim a trilha formativa. Foi algo que eu mais defendi na hora de expor aqui como parte do projeto Conexão Empreendedora.
Além da capacitação, o professor destaca que experiências práticas e o contato com desafios reais ampliam a visão dos estudantes e aproximam a universidade do ambiente de inovação. Na avaliação do professor Wagner França, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ainda há um longo caminho para que o empreendedorismo faça parte da formação de todos os cursos.
Olha, no meu ponto de vista, a formação empreendedora dentro da universidade é muito tênue, muito incipiente. Alguns cursos atendem de uma maneira mais específica, mas vários cursos por onde eu andei, por onde eu divulguei o projeto Conexão Empreendedora e, consequentemente, também o Supernova, muitos alunos deram feedback de que não tem uma formação mais extensiva dentro do universo do empreendedorismo e da inovação.
É justamente com esse objetivo que surgiu o Supernova, iniciativa do SEBRAE voltada a estudantes do ensino superior. O programa oferece uma trilha de capacitação, mentorias e atividades práticas para ajudar universitários a transformar ideias em negócios inovadores e aproximá-los do ecossistema de empreendedorismo. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
Bacana aí, Virgínia, trazendo aí esse viés, né, gente? Isso que é pensar totalmente fora da caixa. Quem está ainda nesse pensamento de que a universidade é ter conhecimento, estudar, né, aplicar ali os conteúdos nas provas e avaliações, que é um ambiente só para fazer novos amigos, né? Tem gente até aqui na universidade também, não só amizades, mas também até relações duradouras, afetivas. Mas a universidade vai além disso, gente. É lugar também de você prospectar projetos e negócios. É o lugar de você também experimentar, pensar o diferente, pensar fora da caixa. Então, que as universidades possam fomentar essa mentalidade empreendedora e esse gosto pelo empreendedorismo. Fácil não é abrir uma empresa com todas as demandas que muitas vezes temos, né? Mas também não é impossível. E os jovens precisam também abrir essa mente, pensar fora da caixa e ver aquilo que eles conseguem já criar, parcerias, ações, projetos dentro da própria universidade quando ainda estão em formação. E falando nisso, a gente tem um baita desafio nesse tempo que estamos vivendo na atualidade, que é a inteligência artificial, gente. Porque se a gente for delegar tudo para IA, como é que fica, hein? Então, olha só, já tem gente aí, recrutadores estão tendo dificuldade na hora de recrutar o bom profissional para aquela vaga, porque a IA está dando uma ajudinha, um upgrade nos currículos. Vamos ver o que é que isso tem impactado e a dificuldade que o mercado enfrenta hoje nesse setor.
A inteligência artificial transformou a dinâmica dos processos seletivos e agora começa a criar um novo problema para as empresas: distinguir candidatos realmente qualificados em meio a currículos cada vez mais elaborados pela inteligência artificial. Levantamento da Robert Half mostra que 66% dos gestores de contratação acreditam que a inteligência artificial aumentou o número de currículos exagerados ou imprecisos nos processos seletivos. 70% das empresas afirmam ainda não ter adotado medidas específicas para lidar com os riscos ligados ao uso dessas ferramentas por candidatos. Débora Rodrigues, especialista em recursos humanos e integrante do Grupo Temático de Gestão de Pessoas no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala sobre os tipos de ajustes que as empresas deveriam adotar para evitar que currículos criados com o auxílio da inteligência artificial passem despercebidos ou distorçam o ranqueamento.
A IA, ela consegue sim identificar padrões, mas o comportamento humano, ele vai muito além de padrões. Competências como liderança, ética, inteligência emocional, elas dependem da história do profissional. O algoritmo pode apoiar o recrutador, organizando as informações e identificando tendência, mas ainda possui limitações importantes para compreender algumas nuances da comunicação.
Plataformas conseguem analisar milhares de currículos em poucos segundos. Ao mesmo tempo, recrutadores começam a enfrentar currículos mais parecidos entre si. A especialista em RH ressalta de que forma as empresas podem reestruturar as etapas de seleção para valorizar mais contexto e trajetória do candidato do que apenas palavras-chave.
As empresas, elas precisam migrar de um modelo baseado em histórico para um modelo baseado em potencial. Ao invés de perguntar apenas onde você trabalhou, vale perguntar qual foi o problema mais complexo que você resolveu, como que você tomou determinada decisão, ou qual resultado gerou e como chegou até ele. Talvez faça sentido incorporar algumas avaliações práticas, desafios relacionados à função e as entrevistas estruturadas por competência, porque elas permitem comparar o candidato com uma maior objetividade.
Nesse cenário, o RH precisa encontrar o equilíbrio entre eficiência operacional, transparência, evitando que a automação transforme diferenciação real em simples padronização algorítmica. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Já imaginaram, gente, a dificuldade que os empreendedores, diga aí você, para montar o seu time, a sua equipe, com um monte de gente fake news, né? Produzido pela inteligência artificial, fazendo um currículo todo rebuscado, cheio de informação, dourando a pérola, né? Como a gente diz. E, na verdade, tudo que está escrito ali foi fruto da inteligência artificial. Imagina você querendo montar o seu negócio, sua empresa, e ter uma equipe que realmente possa te dar feedback nesse trabalho que você faz, e sendo que é a inteligência artificial que está produzindo um colaborador que, na verdade, está talvez abaixo daquela média que a IA projetou. São só alguns desafios da atualidade que os empresários e empreendedores estão enfrentando. Gente, vamos para um bloco comercial. Na sequência tem Edna Rodrigues, segundo bloco da entrevista que exibimos em junho. Por isso, talvez você veja ela ainda falando das festas. Mas o importante mesmo é ouvir o que ela tem a dizer sobre balancete. Não perca a nossa entrevista depois do intervalo comercial.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam... De volta aos anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita.